Olá, bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje a nossa convidada é Mariana Vieira da Silva, Ministra de Estado e da Presidência. Muito obrigada por estar aqui connosco. Eu sou a Eunice Lourenço, comigo está a Liliana Borges do Público. Em semana da apresentação do Orçamento de Estado, claro que temos de começar por aí. O orçamento foi apresentado e logo o Bloco de Esquerda disse que este orçamento não serve e o PCP disse que não é suficiente. Portanto, a proposta do Governo neste momento, com esta formulação e estas posições, não tem quem a viabilize à esquerda. Como é que isto se resolve?
Bom, muito bom dia, muito obrigada pelo convite. Aquilo que me parece fundamental realçar é de que o que cabe ao Governo é apresentar um bom orçamento para os portugueses, um orçamento que permita recuperar a economia desta pandemia, um orçamento que tenha condições para que as famílias possam sair desta crise, que foi uma crise muito forte, melhores do que estavam à entrada. E essa foi a nossa prioridade. O segundo momento é um momento de negociação. Para isso, temos que estar disponíveis para negociar e o Governo está disponível para negociar. Não posso deixar de dizer que o orçamento responde a muitas das preocupações que têm sido sinalizadas pelos dois partidos que a Eunice referiu, pelo Partido Comunista Português e pelo Bloco de Esquerda, preocupações sobre os salários, sobre as pensões, sobre o combate à pobreza, preocupações sobre o reforço do SNS, preocupações sobre aquela que precisa de ser uma resposta a esta crise diferente do que foi a resposta à crise anterior. Agora, esta é a nova fase, o orçamento foi entregue pelo Governo, deve ser defendido pelo Governo e seguem-se as negociações que todos os anos se têm seguido. A nossa expectativa é que, sendo este um orçamento que responde aos desafios do país, ele possa ser aprovado depois dessa negociação.
Mas tem sido sempre assim, com negociações até à votação final. Contudo, desta vez, PCP e Bloco anunciam um voto contra no momento e com o articulado com que o orçamento é apresentado. Portanto, o que é que falhou? Nos outros orçamentos não tivemos esta posição tão extrema no momento da apresentação do orçamento. O que é que aqui falhou? É uma questão de timing que acabou por ser influenciado pelas autárquicas?
É evidente que o calendário foi mais comprimido, digamos assim, este ano do que noutros anos. Mas não me parece que se possa dizer sobre este orçamento que ele não responde àquelas que são as prioridades que os partidos repetidamente e no espaço público têm referido como sendo as suas prioridades. Mas mais importante do que tudo, aquilo que cabe ao Governo num momento destes, e nós passámos de falar todos os dias de pandemia para nunca falar de pandemia, mas a verdade é que temos a economia a precisar de recuperar. E a grande preocupação que o Governo teve foi a de responder a essa prioridade ao mesmo tempo que protegia mais as famílias, que fazia um alívio fiscal, que trabalhava do lado dos rendimentos e das pensões, e agora há um caminho a fazer para a qual, volto a dizer, estamos, para o qual, volto a dizer, estamos completamente disponíveis. Esse caminho tem um enquadramento, que é aquele enquadramento que vivemos desde 2015 para o Governo, um orçamento que permita recuperar a economia, proteger as pessoas, melhorar os serviços públicos, é um orçamento que, ao mesmo tempo, tem que ter contas públicas sustentáveis, tem que manter um contexto de equilíbrio nas contas públicas que neste momento pós-crise implica uma trajetória de redução da dívida e de redução do déficit. Esse é o orçamento que apresentámos e agora é tempo das negociações e, portanto, aquilo que é importante que fique claro é que o Governo está disponível para essas negociações.
O PCP diz que ainda há tempo para o Governo dar respostas diferentes nessas negociações. Que respostas são essas que o Governo poderá dar?
Bom, julgo que ao fim destes de 6 orçamentos, este é o 7º, julgo que é bastante claro que não é hábito haver comentários públicos sobre as negociações que existem. Aquelas que são as prioridades identificadas pelos partidos são prioridades que são respondidas neste orçamento, julgo que isso é reconhecido por todos, mesmo que seja referido que elas ficam aquém ou que são insuficientes e, portanto, trabalharemos agora para, no fundo, aprofundar essas que são as prioridades identificadas pelos partidos. Agora, este orçamento faz um reforço de 700 milhões de euros no SNS, enquadra aquela que é uma redução muito significativa das taxas moderadoras, de acordo com o que tinha ficado decidido no, com a aprovação da lei de bases, de mais de 50 milhões de euros, indica um caminho para a dedicação plena e para o reforço da capacidade de ter o SNS menos dependente da prestação de serviços. É um orçamento que, pela segunda vez em mais de 10 anos, faz uma atualização salarial da função pública e é um orçamento que aumenta as pensões, não apenas as mais baixas, mas pelo efeito da reforma da Segurança Social, atualiza praticamente mais de 90% das pensões da Segurança Social. E, portanto, se existe caminho a fazer, cá estamos para o poder fazer. Este é um orçamento que, no entender do Governo, é o orçamento que o país precisa. Espaço para negociar existe, existiu sempre ao longo destes anos e foi sempre possível encontrar um caminho comum e é isso que agora nos cabe procurar.
E esse caminho comum será mais fácil, não diria exatamente mais fácil, mas fiquei com a noção tanto da... do que disse o ministro João Leão na conferência de imprensa da apresentação do orçamento, como das medidas que a Mariana falou agora aqui, que há mais respostas para as exigências do PCP do que para as exigências do Bloco, até porque o Bloco coloca nas exigências para o orçamento questões de legislação laboral que o PCP geralmente faz uma distinção. Até que ponto é mais viável ir por partes e, portanto, resolver o orçamento com o PCP e só depois mexer em legislação laboral?
Bom, desde 2015 que as negociações orçamentais são feitas, como sabe, separadamente e nós temos mantido, tanto com o Partido Comunista Português, como com o Bloco de Esquerda, como com o Partido Ecologista aos Verdes, como com o PAN, um diálogo permanente, já desde de julho, sobre estas matérias. É verdade que quando uma parte das exigências não são orçamentais, mas sim no quadro de um conjunto outro de discussões que temos em curso, elas não podem aparecer no orçamento, porque ele não é o lugar delas. Mas nós temos, neste momento, em negociação na concertação social, a agenda do trabalho digno e temos também em preparação o estatuto do SNS, que decorre da Lei de Bases da Saúde. E, portanto, estes são dois instrumentos fundamentais, duas reformas muito importantes que temos pela frente. E no quadro dessas reformas podem ser discutidos outros temas. Há o orçamento, o que é do orçamento, e por isso temos um calendário que é suficientemente próximo para que as conversas possam decorrer, mas são necessariamente documentos separados. A ideia de que há uns mais próximos ou mais fáceis de negociar do que outros não é uma ideia que me pareça útil neste momento. É evidente que cada um tem a sua maneira de negociar, tem sido possível ao longo dos últimos muitos anos aproximar sempre posições num quadro, e isto é muito importante que seja referido, num quadro de reconhecimento das diferenças que existem. Todo este processo desde 2015 só foi possível porque cada partido pôde manter as suas posições sobre as diferentes matérias da legislação laboral às questões orçamentais e à forma como lidamos com as regras e com o equilíbrio das contas públicas, mas foi sempre possível que os pontos em comum pudessem ser construídos reconhecendo estas diferenças. Isso não é diferente depois da pandemia, não é diferente nesta segunda legislatura, e aquilo que me parece fundamental é reconhecermos que estamos a sair de uma crise, a segunda crise num espaço de muito poucos anos na vida de todos nós. E aquele que foi o compromisso que o Primeiro-Ministro e o Governo assumiram no Parlamento em 2020, no início da pandemia, que é que responderíamos a esta crise sem medidas de austeridade, que responderíamos a esta crise com apoios sociais, que responderíamos a esta crise não asfixiando a economia e não asfixiando os serviços públicos, esse compromisso é cumprido neste orçamento, como aliás foi cumprido no orçamento anterior.
E quais são as linhas vermelhas do governo? É o quadro macroeconómico, há pouco já falou da necessidade de redução da dívida. Tudo é possível negociar desde que dentro desse quadro macroeconómico.
Julgo que desde 2015 é muito claro que para nós um orçamento só é bom e só responde verdadeiramente ao país e aos portugueses se for feito e construído num cenário de contas públicas equilibradas. Isto não quer dizer que exista um número mágico do déficit, tanto é assim que o ano passado o déficit foi muito maior, havia uma crise a responder, havia apoios sociais a desenhar e havia um fortíssimo apoio que foi dado à economia. Esse apoio agora já não é um apoio à suspensão, é antes um apoio à recuperação da economia, um apoio ao investimento. Agora, não deixa de existir o quadro, que nem sequer é apenas um quadro europeu, é o quadro em que um país com uma dívida como a que Portugal tem que ter uma trajetória de descida dessa dívida.
E se falharem as negociações à esquerda, há alguma hipótese de negociar com o PSD?
Bom, nós, o orçamento que é aqui apresentado é um orçamento com uma marca de esquerda bem visível e os poucos comentários que até ao dia de hoje conhecemos do PSD sobre as matérias orçamentais são de que nunca fariam um aumento de salário mínimo tão grande, provavelmente se pudessem nem o fariam, de que um dos problemas que o país tem é um excesso de apoios sociais e todas este tipo de intervenções mostram a dificuldade que é encontrar um caminho comum de recuperação da crise entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata.
Além de que o Primeiro-Ministro já disse que no dia em que dependesse do PSD o seu governo acabaria, não é?
Eu estou a dar exemplos de porque é que essa negociação é difícil, para não dizer impossível, porque quando o olhar que temos sobre a recuperação da economia é o olhar dos salários baixos, de menos apoios sociais, esse não é um olhar comum, esse não é um olhar que possa, não é um olhar que possa permitir um caminho comum de recuperação da economia. E é muito importante nós olharmos para o caminho que o país fez no último ano e pensarmos que a recuperação económica que foi possível fazer neste ano tão difícil é de assinalar e é um sinal de uma economia muito mais forte do que aquela que tínhamos quando saímos da anterior crise, porque senão não teria sido possível já estar com o emprego ao nível de 2019. E, portanto, para um país que seria particularmente sensível a uma crise como esta, pela sua dependência e pelo peso que o turismo tem no nosso país, a capacidade de recuperarmos desta crise tem sido assinalável. Esse caminho fez-se com apoios, com uma rede para que as empresas não fechassem e não deixassem de ter alguns dos seus postos de trabalho. E esse é o caminho que nós queremos prosseguir.
Mas tendo em conta que à data de hoje, tal como disse, quer o PCP, quer o Bloco, mas também o CDS, o Chega e a Iniciativa Liberal já disseram que vão votar contra o Orçamento de Estado, qual é o caminho que segue? Sei que acabou de dizer que negociar com o PSD será um cenário difícil, se não impossível, mas então, até onde é que o Governo pode ir neste braço de ferro? O Presidente da República já disse que não queria uma crise política. Negociar com o PSD está mesmo fora da mesa e, sim, qual é que é então o passo que se seguirá para o
Eu
Governo?
Eu não chamaria ao momento que vivemos um braço de ferro. É um momento normal numa negociação, numa negociação entre partidos, cada partido procura defender aquelas que são as suas prioridades e essa negociação entre o Partido Socialista, o PAN, o PEV, o PCP e o Bloco de Esquerda, que agora deve continuar, é para ela que estamos preparados. As reuniões, como eu disse, têm acontecido, todos conhecemos as posições que temos, conhecemos agora a proposta de orçamento que o Governo entrega e este é o tempo dessa negociação, no enquadramento geral que temos tido desde 2015. E se em momentos já saídos de recuperação da crise anterior. Foi possível encontrarmos uma resposta no contexto de uma importante recuperação económica e social que o país tem de fazer neste momento. Parece-me que é possível, assim tínhamos disponibilidade para encontrar esse caminho.
Já falou três vezes, pelo menos, pelas minhas contas, do caminho que é feito desde 2015. Hoje arrepende-se que, depois das legislativas de 2019, não tenham sido feitos acordos semelhantes justamente àqueles que foram feitos em 2015 e que poderiam trazer mais estabilidade para esta legislatura?
A existência de um acordo implica que se encontre esse ponto de compromisso possível. Não foi possível encontrá-lo em 2019. Como já tive a oportunidade de referir no passado, quando perante um acordo eu apresento um conjunto de condições prévias que sei que a outra parte não pode aceitar, esse acordo está comprometido. Em qualquer caso, desde 2019 também tem sido possível aprovar orçamentos, aprovar até um orçamento suplementar em condições difíceis, que permitiu ao país responder à crise e, portanto, não vejo que não exista no quadro em que vivemos e na situação em que o país se encontra essa possibilidade de fazer esse acordo. E, portanto, cabe-nos agora trabalhar. Sabemos que há divergências, procurar aproximar-nos dessas divergências, tendo sempre presente que um acordo é sempre um caminho de compromisso. Nunca é um caminho em que cada um fica na sua posição, porque assim não é possível haver acordo. E, portanto, o Governo queria repetir e realçar, e no quadro que todos conhecem, porque ele é o mesmo desde 2015, está disponível para continuar a dar ao país o orçamento que precisa para recuperar desta crise.
E até que ponto o Governo conta com alguma, conta ou espera alguma ajuda do Presidente da República, que na sexta-feira recebe os partidos e que já disse que vai usar os seus poderes até ao limite para garantir que os dois orçamentos que faltam nesta legislatura são aprovados?
Julgo que estes últimos anos, em particular desde a pandemia, mas mesmo antes disso, têm sido exemplares do ponto de vista da forma como as diferentes instituições do nosso país se articulam nas respostas. Agora, esse é o trabalho do Presidente da República e eu não tenho nenhum comentário a fazer. Acho que é o lugar que o Presidente da República ocupa. Ele é importantíssimo, foi importante ao longo deste tempo e isso não alivia ninguém de fazer o caminho negocial que temos para fazer. Cada um nestas fases faz o seu trabalho e ainda bem que assim é.
Como é que, já que falamos do Presidente da República, ele fez recentemente um discurso em que, o discurso de 5 de Outubro, em que disse que Portugal não pode perder esta oportunidade e apelou a um país mais inclusivo. Ainda por cima, como a Senhora Ministra tem estas áreas da inclusão e das migrações, como é que o Governo garante que não se perde esta oportunidade e, por outro lado, trabalha para um país mais inclusivo?
Nós temos neste momento em discussão pública a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, está em discussão pública até dia 25 e permitam-me que também aproveite este momento para pedir a todos, individualmente ou institucionalmente, que participem nessa discussão pública, porque um documento que possa receber contributos da sociedade é sempre um documento mais forte. Mas além disso, e desde o início da construção do Programa de Recuperação e Resiliência, do qual falamos muitas vezes só de uma dimensão, mas ele tem uma forte dimensão de resiliência e de combate e de resposta às vulnerabilidades sociais. Dos programas europeus que conheço, é um daqueles em que essa dimensão é mais visível, com dimensões muito importantes que constituem um problema em Portugal, que é o problema da habitação, mas não só. Com respostas dirigidas a alguns contextos de múltiplas vulnerabilidades, como existem, em muitos casos, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, também com uma preocupação relativamente à habitação que é temporária e que é de emergência, de que tanto falámos este ano a propósito de Odmira, mas que tem muitas outras dimensões, como por exemplo a do acolhimento de refugiados, em que agora temos tantas responsabilidades com a crise do Afeganistão e, portanto, em todas estas dimensões existem investimentos e políticas para responder precisamente a essa prioridade. E se eu tivesse que escolher, e nestas coisas todos olhamos para o orçamento também do ponto de vista daquelas que são as nossas preocupações e responsabilidades, uma medida que neste orçamento é decisiva, eu escolheria a resposta que aqui é dada à questão da pobreza infantil e às dimensões das crianças em geral, com uma resposta muito significativa, tanto de aumento do abono de família do primeiro e do segundo escalão, como de aumento das deduções fiscais para as famílias com filhos, como da garantia de que mesmo quem não tem, do ponto de vista fiscal, a capacidade de utilizar essas deduções, tem um complemento dessas deduções que possa beneficiar. E, principalmente, uma medida especificamente dirigida às crianças em situação de pobreza extrema. Este é um orçamento com muitas preocupações com as famílias com filhos, com as famílias em situação de grande desigualdade, com as crianças em situação de pobreza, porque é perante elas que precisamos de uma resposta mais forte para não reproduzir os ciclos de desigualdade e de pobreza que temos. E, portanto, as preocupações que o Sr. Presidente da República demonstrou no dia 5 de outubro, e que também não foi a primeira vez que o fez, são preocupações antigas, são preocupações também do Governo e às quais o Governo procura dar resposta. E nesse quadro da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, esperamos poder ter muitas medidas para responder a este flagelo. Agora que nos aproximamos do 17 de outubro, é um bom momento de Internacional de Combate à Pobreza para voltarmos a olhar para as políticas que temos para responder.
É mesmo o dia da erradicação da pobreza e o Governo também tem falado da erradicação da pobreza infantil. A sua área de estudo é precisamente as políticas sociais e acredita que é esta a via para finalmente diminuir o número de famílias a viver na pobreza? O Presidente também assinalou isso no 5 de outubro. Apesar de já termos tido ciclos de crescimento económico, nunca conseguimos diminuir significativamente a pobreza. Porquê que não conseguimos e como é que vamos de facto conseguir?
Primeiro, uma nota de reconhecimento do caminho que o país fez nos últimos anos, porque se é verdade, e a pobreza é um indicador relativo, no sentido em que é a parte da população que é mais pobre que a outra, ou que está abaixo de um determinado nível, mas nós vivemos numa situação, há muito poucos anos na nossa vida, de todas as três, de absolutamente dramática, de trabalho infantil a idades muito jovens, de total ausência de resposta habitacional, de fome e de um tipo de carências que o país foi conseguindo diminuir com muitas respostas. E eu, quando nós olhamos para os desafios que temos nesta matéria, e são muitos, julgo que é muito importante também reconhecermos o caminho que fizemos até aqui. Aquela que me parece a abordagem fundamental, que é feita na Estratégia Nacional de Combate à Pobreza e no programa do Governo, como um todo, é a ideia de que não conseguimos combater a pobreza e a pobreza das crianças em particular, olhando apenas para aquelas que são as respostas sociais típicas da ação social. Precisamos de olhar para a habitação, precisamos de olhar para a educação, precisamos de olhar para a saúde, precisamos de olhar para a economia como um todo, que tem que produzir uma maior igualdade do ponto de vista dos salários. E é respondendo nestas diferentes, e só estou a dar alguns exemplos porque existem outros, é olhando para todas estas dimensões que temos de fazer esse combate. O objetivo da erradicação da pobreza deve ser o objetivo que todos procuramos, sabemos que é um caminho que está sempre a ser renovado, estão sempre a aparecer novas dimensões das desigualdades, seja, por exemplo, as desigualdades perante a sociedade digital, seja as desigualdades que as transformações climáticas também vão trazer e, portanto, temos sempre novos problemas para resolver.
Essa... E como disse, é sempre um indicador relativo, é sempre a questão de não deixar para trás, não é?
Exatamente, essa é a grande prioridade, foi essa também a prioridade que tivemos na presidência portuguesa com a assinatura do compromisso para o cumprimento do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Esse é o caminho que temos pela frente e temos respostas, como disse, não apenas esta prestação que aqui identifiquei, que é a matéria mais importante neste orçamento, mas também nas diferentes áreas e com uma grande participação e crescente participação também das autarquias nesta matéria.
Há uma coisa que ainda não ficou claro, pelo menos não me ficou claro na conferência de imprensa do Ministro das Finanças, que é como é que esta prestação para as famílias em situação de extrema pobreza se vai articular com outras prestações sociais que já existem, como o rendimento mínimo.
Esta prestação...
Se podem ser cumulativas?
Podem ser cumulativas. Esta prestação responde como complemento ao abono de família. O que aqui é definido é... Além dos escalões do abono de família, que entram em consideração com outras dimensões, como o número de filhos, quando a criança está numa família que vive em pobreza extrema, e estamos a falar de pessoas em pobreza extrema, e portanto numa situação muito, muito difícil, existe um complemento ao abono de família para que o valor total recebido por aquela criança, por aquela família, não seja inferior, em 2023, aos 100 euros por mês. E, portanto, funciona como um complemento ao abono de família. Como sabem, as prestações têm diferentes níveis, até de condição de recursos. O abono de família aqui funciona como uma prestação muito importante na nossa resposta social. Nos últimos anos foi aumentado para as crianças mais jovens e aqui o que fazemos é um foco nas crianças mais pobres para que possam receber um complemento ao abono de família que já recebiam. Essa é a relação mais direta. As outras prestações funcionam no mesmo quadro em que funcionam hoje em dia e com a condição de recursos que têm e com as exigências diferentes de procura de emprego e outras que existem.
E em relação ao salário mínimo, que também tem sido uma parte desta evolução, de que valor é que poderemos estar a falar para 2022?
Bom, nós temos uma trajetória que é conhecida e aquilo que prevemos para 2022 é um aumento de pelo menos 30 euros. Há sempre aqui uma margem que fica para estas decisões finais, mas pelo menos 30 euros é o passo que daremos. E recordo que desde 2015 vivemos sempre com a crítica feita à direita de que é mesmo desta vez e é este passo no aumento do salário mínimo que vai provocar desemprego e que vai provocar a crise económica. Todos os anos isto é repetido e até agora tem sido sempre possível que o aumento do salário mínimo seja uma medida de recuperação do rendimento das famílias, uma medida importante para a recuperação da nossa economia e não uma medida que ensombra a recuperação da economia. E, mais uma vez, uma daqueles temas em que a distância, aquilo que nos separa do PSD, explica porque é que não é fácil negociar.
Com essas contas, então, é expectável que em 2023 o aumento seja pelo menos de 50 euros, é isso que está a dizer? Para cumprir a meta dos 750 euros traçados para 2023?
Estes dois anos terão que ter esse aumento, a forma como se divide entre os dois anos ainda não está fechada.
Tendo em conta toda esta situação política que vivemos, a quem é que poderia interessar irmos para eleições?
Eu julgo que neste momento o país precisa fundamentalmente de um orçamento para fazer esta recuperação económica e esta recuperação social. Não vejo que interessa ao país ir para eleições neste momento, interessa ao país ter uma resposta orçamental, entre outras respostas, porque o orçamento é sempre apenas uma parte da resposta que tem de ser dada. E este orçamento tem uma característica diferente dos outros. Nós não podemos, quando olhamos para o orçamento, deixar de olhar para o momento que o país vive. E o país vive num ano seguinte, naquele que em princípio será um primeiro ano sem longos confinamentos, um ano em que é preciso recuperar a economia, um ano em que se segue a um ano em que a economia esteve muito dependente de um conjunto de apoios, e bem, como o layoff ou o apoio à retoma, que no fundo seguraram a capacidade das empresas responderem, e agora essa recuperação tem que ser feita. Para essa recuperação ser feita é importantíssimo termos um orçamento que responda às necessidades do país, e portanto essa deve ser, julgo eu, a prioridade de todos.
E outro cenário de que também se fala recorrentemente é o cenário de uma remodelação. O primeiro-ministro disse que um refrescamento vem com o outono ou com o inverno. Estava só a ser irónico ou depois do orçamento é tempo de refrescar?
Essa é aquela pergunta muito fácil para qualquer pessoa que não seja o primeiro-ministro responder. a competência de constituição do governo é única e exclusivamente do primeiro-ministro e, portanto, é a ele que cabe decidir o que fazer, se não fazer, como fazer e, portanto, é essa a pergunta. Eu não tenho nenhuma resposta.
Eu ia perguntar se, não tendo resposta, se acha possível que o Presidente da República convide o PS a formar um novo governo justamente para quebrar este impasse, ainda que estejamos numa fase muito preliminar da discussão do orçamento, mas se acha que há essa hipótese.
Em caso de chumbo verdadeiro do orçamento.
Eu não creio que neste momento faça sentido traçar cenários que não passem pela aprovação do orçamento. Esse é o caminho que nós temos de fazer. Há disponibilidade dos partidos, ouvi ontem, existe disponibilidade do Governo e do Partido Socialista e, portanto, esse é o trabalho que agora importa fazer.
Nas discussões de orçamento há sempre notícias de alguma divisão entre interesses dentro do Governo na própria construção do orçamento, porque, como é óbvio e é quase natural, cada ministro gosta de puxar pela sua área. Há uns anos tivemos o Ministro da Saúde, então, a dizer somos todos centeno, agora são todos leão.
Eu acho que a Eunice descreveu o processo orçamental interno ao governo tão bem como eu descreveria. É evidente que há um momento em que, do conjunto e das disponibilidades que o país tem para o seu orçamento, cada um deve defender aqueles que são os interesses das áreas que representa. A Ministra da Saúde, naturalmente, bater-se-á pelo maior orçamento possível da Saúde, a Ministra do Trabalho, o mesmo, o Ministro das Infraestruturas, o mesmo. E esse equilíbrio é feito em debate, não é feito ao acaso, nem é feito como uma espécie de consenso que se geraria por mero acaso. É um debate que é feito, é um debate que nem sempre é fácil, mas faz parte e ao longo da história das nossas políticas, muitas crises muito sérias decorreram desse debate e, neste caso, aquilo que aconteceu foi um orçamento que o Governo como um todo entende como um bom orçamento para o país. O resto é o normal da vida política.
Mas esse debate interno, houve um momento em que chegou a ter expressão pública, não exatamente sobre o orçamento, mas sobre a CP, quando o ministro Pedro Nuno Santos manifestou alguma impaciência que pode...
Faz parte também da vida política. O que é importante é identificarmos os problemas e resolvê-los, e portanto o meu pragmatismo implica saber que é assim. Há sempre dimensões públicas das escolhas que se fazem e essa foi mais uma. Agora, aquilo
não
que...
Não foi uma falta de solidariedade governamental?
O que é importante é chegarmos ao fim com um bom orçamento entregue e com os problemas que identificamos resolvidos. Eu julgo que é inquestionável por todos, dizem que também na ferrovia têm sido anos de fortíssimo investimento, como há décadas não se via, para não dizer como já ninguém se lembra de existir, e isso é o fundamental.
E essa pressão foi decisiva para o perdão de 1.800 milhões de euros de dívida da CP?
Eu julgo que o caminho que temos feito nas empresas públicas, no Serviço Nacional de Saúde, na sustentabilidade da Segurança Social, no reforço da escola pública, fala por si. É um caminho que tem sempre existido desde 2015 e que continua a existir. E quanto ao resto, com franqueza, não são coisas que eu valorizo excessivamente. Resolver os problemas, apresentar um orçamento que seja bom para o futuro e enfrentar os desafios, que são muitos, que o nosso país tem pela frente, demográficos, de transição para a sociedade digital, climáticos, e os desafios são tantos que o que importa é resolvermos os problemas e irmos definindo essas políticas de futuro que eu julgo que o Partido Socialista e o Governo têm tido capacidade de fazer.
O Governo andou quase 2 anos preocupado e ocupado com a pandemia. O que é que sobra da ação governativa? O que é agora urgente fazer nesta legislatura?
Julgo que o Governo em 2019 apresentou um programa de governo precisamente virado para o futuro. E se é verdade que em 2020 e em 2021 não foi possível responder em plena àqueles quatro desafios, de alguns dos quais já aqui falámos, também é verdade que as políticas que fomos tomando, mesmo as de resposta à crise, foram sempre no sentido do enfrentar destes desafios. Uma crise é sempre assim, em qualquer instituição. As pessoas unem-se para resolver o problema que aparece, a crise que aparece, e assim foi com o governo. Agora, todo o caminho de investimento na habitação, de investimento na ferrovia, de sustentabilidade da segurança social, de definir políticas para enquadrar o envelhecimento de forma mais ativa, mais saudável, todos esses problemas. Muitos destes problemas até se revelaram com mais intensidade durante a crise e todos esses problemas têm respostas, algumas que têm que ser afinadas depois da crise, que precisam de ser melhoradas, mas que são as políticas do governo. Nós tínhamos definido como uma prioridade fundamental, logo no início da legislatura, a ideia de que para reter em Portugal, para dar um caminho em Portugal à geração mais qualificada do país, temos que ter respostas ao nível dos salários, ao nível da habitação, ao nível da legislação laboral, e cá estão elas em fase final de aprovação ou em fase já de implementação. Se me pergunta se no meu dia-a-dia a pandemia ocupou a maior parte do meu tempo, é evidente que sim, julgo que o tempo de todos nós, também o jornalismo se dedicou, não vou dizer exclusivamente à pandemia, porque também não foi assim, agora é tempo de sarar estas feridas, e nós não nos podemos esquecer que as crises deixam feridas, algumas mais visíveis, outras mais invisíveis, recuperar a economia e prosseguir esse caminho de preparação do futuro que tínhamos em curso.
E o que é que responde a quem diz que parecemos viver um clima de fim de ciclo?
Eu julgo que um pós-crise é sempre um momento muito difícil. Vivemos concentrados num único assunto, agora confrontamos-nos com o resto da vida a acontecer, com os problemas que ficaram para trás, com as aprendizagens que ficaram por fazer, com as consultas que ficaram por fazer, e para dar dois exemplos, muito na ordem do dia, e isso também é verdade nas nossas vidas, há um bocadinho essa sensação. Agora, o que importa saber é quem é que tem as respostas que o país precisa agora, quem é que oferece as melhores respostas para os desafios que o país tem. E, sou suspeita, é certo, mas aquilo que vemos no debate político é que é o Partido Socialista e é o governo do Partido Socialista que tem essas respostas, que tem esse equilíbrio entre a recuperação e o futuro, e de resto vejo muitas críticas e poucas alternativas.
Num próximo ciclo, agora ou mais tarde, vê-se a assumir a pasta da educação?
Eu julgo que essa conversa do futuro de cada um não é uma conversa que me mova particularmente. Eu tenho um conjunto de desafios muito importantes neste governo, até porque coordeno aqueles dois desafios estratégicos das desigualdades e da demografia, e estou muito bem nesse papel.
E também se sentiu muito bem no papel que chegou a desempenhar de Primeira-Ministra em funções?
Foi uma quinzena difícil, devo dizer, mas como em todas as organizações, há sempre um período em que todos têm o direito ao seu descanso e há sempre quem os substitua, e eu aquilo que espero sempre é cumprir as minhas funções e as tarefas que me cabem com qualidade e com empenho.
Vê-se a desempenhar esse cargo não em regime de substituição?
Eu julgo que essa conversa já teve o seu tempo no passado mês de agosto. É para mim claríssimo que o presente e o futuro do país e do PS é António Costa.
Saindo aqui um bocadinho da área governamental, como dirigente do PS, que avaliação faz do resultado das autárquicas?
Nós dissemos sempre qual era o critério e como é que definíamos uma vitória eleitoral. E foi sempre este o critério que definimos. Quem tem mais câmaras e chega ao ponto de poder eleger a Associação Nacional de Municípios, quem tem mais freguesias e chega ao ponto de poder presidir a ANAFRE. Esses dois critérios, que são os critérios que sempre definimos, foram critérios onde ficou claríssima a vitória do Partido Socialista e, portanto, é nesse quadro que avalio as eleições autárquicas. Cabe-nos também olhar para os sinais que foram dados. em algumas zonas do país, de que as pessoas esperam mais respostas, e é isso que nos cabe fazer. E, portanto, não desvalorizo nenhum resultado, até por formação é preciso perceber o que é que acontece no país, quais são as preocupações dos mais jovens, dos mais velhos, como é que eles se posicionam perante esta saída da crise e procurar as respostas. O que essas são as lições que internamente cada país, cada partido tem que tirar. O Partido Socialista certamente tira.
E o Governo também tirará.
E o Governo também tirará.
Um momento da noite eleitoral e que acabou por ditar um bocadinho a leitura das autárquicas foi o PS ter perdido Lisboa. Acha que o futuro político de Fernando Medina fica comprometido com esta derrota?
O Partido Socialista tem muitos quadros que podem desempenhar muitas funções. Entre eles e entre os seus melhores está certamente o Fernando Medina. A política não é um jogo de futebol. O povo avalia em cada momento e faz as suas escolhas, e essas escolhas não menorizam todo o trabalho que eu creio que é visível e reconhecido por muitos, mesmo alguns que agora escolheram mudar o trabalho que foi feito em Lisboa pelo Fernando Medina e todas as capacidades que ele tem, e portanto o futuro está à frente dele, certamente.
Muito obrigada. Nós hoje ficamos por aqui. O Hora da Verdade volta para a semana com outro convidado.